Gênero e Feminismo.
Projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reserva 5% de vagas para as mulheres na construção civil. Nesta semana, a Comissão de Administração Pública deu parecer favorável ao projeto de lei 447/2015 do deputado Arlen Santiago, do PTB. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, considera a proposta importante, porém tímida. Destaca ainda que o projeto que tramita no Legislativo Mineiro não rompe com os estereótipos femininos no mundo do trabalho na construção civil. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deu um parecer favorável nesta semana a um projeto de lei que assegura uma reserva mínima de 5% de vagas para as mulheres na construção civil em editais de licitação e contratos diretos para obras públicas. Mas antes da gente falar especificamente sobre essa proposta, professora Marlise Matos, como que anda essa inserção das mulheres no mercado de trabalho?
Olha, Soraya, primeiro ponto a chamar a atenção, né, é que as mulheres, de fato, têm uma luta histórica para ocupar, né, o espaço público e o espaço do mercado de trabalho no Brasil. É, infelizmente, ainda muito comum a gente mencionar que elas começaram a se inserir a partir dos anos 70. Mas isso também não é uma verdade, porque as mulheres negras, por exemplo, sempre estiveram no mercado de trabalho. Às vezes, de uma forma bastante injusta, bastante segregada, mas elas são trabalhadoras, historicamente, talvez as primeiras trabalhadoras desse país, né? Salvaguardando aí esses pontos que eu acho que são de partida muito importante, é relevante destacar que hoje as mulheres são 44% das vagas do mercado de trabalho são ocupadas por mulheres. E isso vem crescendo realmente ao longo dos anos, né? Porque nós vivemos, Soraya, num sistema capitalista e oferir renda através do trabalho é uma condição de autonomia básica nesse sistema. Mas é verdade também que mesmo com esse crescimento, né, a gente ainda tem problemas muito graves no mercado de trabalho brasileiro em relação às próprias mulheres. Um desses problemas eu mencionaria, e nós vamos ver isso se repetir também nesse caso da construção civil, são as formas de segregação ocupacional e profissional das mulheres. A gente já consegue enxergar isso antes mesmo da entrada no mercado de trabalho. Então, quando a gente hoje olha na UFMG, aonde os cursos de profissionalização que a gente tem na universidade, qual é o percentual de homens e mulheres nesses cursos, a gente já consegue enxergar isso que a literatura, os estudiosos do trabalho chamam de segregação. Então, apesar desse esforço gigantesco das mulheres de sair do privado e ir para o público, ainda estão majoritariamente em profissões e em ocupações que são associadas ao feminino, ou aquilo que a sociedade autoriza, legitima como sendo tipicamente algo, uma atribuição, uma função das mulheres. Então, tem a ver com o mundo do cuidado, da família. Então, assim, você vai ver, são pedagogas, são professoras, estão na saúde, na enfermagem, na psicologia, nas ciências humanas, né, mais pesadamente. O mundo, né, do cálculo, do raciocínio, né, da estratégia, nas engenharias, você só vai ver uma predominância gigantesca dos homens. E se repete no mundo do trabalho também. Infelizmente, a gente tem essa segregação e ainda temos que conviver com uma discriminação salarial. Que assim, a gente viveu nesses últimos anos, e talvez isso sofra alguma inflexão agora nesse momento, né, que a gente está em crise também econômica, um aumento dos espaços da construção civil, né? Houve um crescimento, um boom imobiliário no Brasil, e durante algum tempo, inclusive, estimulou através do Pronatec, programas de formação profissional que chamaram-se Mão na Massa, por exemplo, para levar mulheres para esse campo da construção civil. Brasil. E esse projeto agora que acabou de ser aprovado, ou vai ser aprovado, né, tem aí isso como um mote, né, Soraya?
Pois é, Marlise, então retomando essa questão desse PL, como é que fica essa questão aí em termos de desconstrução de estereótipos, especificamente nesse campo da construção civil?
Olha, Soraya, a princípio, a proposta parece interessante. É uma arena, um espaço de trabalho ainda marcadamente masculina, e sobretudo é masculina porque tem associada a essa profissão o estereótipo do uso da força física, e há essa crença disseminada de que as mulheres são frágeis, são fracas, são delicadas. Então, assim, isso é um estereótipo que, de fato, projetos dessa natureza poderiam vir a combater. Mas qual é o nó de um projeto dessa natureza? O ideal seria que a gente pudesse ter as mulheres inseridas na construção civil de uma forma generalizada. Mas, infelizmente, o que a gente vê acontecer nessa dinâmica da inserção das mulheres nesses espaços, das obras? É que, infelizmente, repetir essa cisão de novo, né? As mulheres acabam entrando na obra, na finalização da obra. Você vai ver a naturalização dessa coisa das mulheres serem muito mais delicadas, muito mais precisas, né, muito mais relacionadas aí, portanto, a detalhismo, a um cuidado para manusear não só os equipamentos, mas também fazer o acabamento da obra, e você cria aquela cisão. A mulher aparece no campo, de fato, da obra quando a obra está para ser finalizada, para revestimento, para o acabamento, para as partes externas, para finalização e para os detalhes. E os homens fazem o trabalho inicial da obra, né? Por que elas precisam aparecer no mercado da construção civil apenas no final? Por que a gente não pode colocar os homens e as mulheres convivendo na obra? Porque, infelizmente, Soraya, e a resposta está na ponta da língua, é que as mulheres acabarão sendo assediadas pelos homens se estiverem com eles presentes desde o início da obra, né? Infelizmente, os relatos que a gente tem também vão nessa direção. Isso sem mencionar que eu acho que 5%, né, é um percentual muito irrisório. Mas eu entendo que isso também é processo. A gente precisa estar aqui na coluna chamando atenção para isso, inclusive para as próprias mulheres. Mas é um avanço, né, e a gente espera aí que muitas mulheres possam se beneficiar, né, de uma iniciativa como essa natureza. Né?
Professora Marlise Marques, você volta na próxima quinta-feira? Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.